O que é o NALSE? O NALSE é como é conhecido um programa que contém código autorreplicável. No contexto de um NALSE, geralmente você se refere a um NALSE como um programa cuja única finalidade é a autorreplicação. Essa é uma nomenclatura que eu não sei se é oficial, já vi na internet em alguns contextos, em algumas discussões, mas é isso que é chamado de NALSE tradicionalmente. Tem alguns tipos que você pode, de NALSE que você pode programar. Dois tipos bem básicos são acesso ao arquivo e NALSEs autocontidos. NALSEs de acesso ao arquivo, basicamente você acessa o arquivo e procede com a autorreplicação dele. O problema de você fazer isso é que o NALSE ele fica, você cria uma dependência do NALSE para com o código-fonte dele. Porque a lógica dele consiste em abrir o próprio código-fonte e imprimi-lo para algum lugar. Os autocontidos, por outro lado, eles são capazes de acumular em si próprios a própria lógica, o próprio código-fonte deles. Eles exigem, então, um pouco mais de memória, porque isso necessita, faz com que seja necessário algum tipo de suporte. Geralmente, no caso de um string, que é o tipo que eu exploro aqui. Nossos autocontidos que usam strings de replicação. Como proceder com um NALSE? Qual é a lógica básica de um NALSE autocontido que faz uso de um string de replicação? Basicamente, imprimir o código prévio ao string, o código que está acima da definição do string, depois imprimir a representação, alguma representação da definição do string, pode ser, por exemplo, representação dos próprios caracteres ou representação em números inteiros, e logo depois imprimir o conteúdo do string. Portanto, o conteúdo do string tem que ser todo, basicamente todo o código que está abaixo da declaração do string e da sua iniciação. Com os NALSEs estabelecidos, cabe agora a gente explorar essa ideia da extensão do compilador. O que são compiladores? Basicamente, são tradutores de código. Eles pegam um código que está expresso em alguma linguagem e traduzem esse código para alguma outra representação. Como que o compilador faz isso? O compilador, ele analisa o código de entrada e verifica padrões nesse código. Se uma determinada estrutura que está contida dentro daquele código de fato é válida, ele procede de uma diversidade de verificações sobre esse código. Então, ele executa a lógica dele com base em padrões. Dependendo do padrão que ele encontra, ele vai seguir uma determinada lógica, um determinado fluxo lógico. E é importante ter em mente essa ideia de que novos padrões de lógica adicional podem ser incluídos. Um compilador é um software como qualquer outro. Então ele pode ser programado. Ele não é um artefato oculto que está ali e simplesmente faz com que o seu programa funcione no final das contas. Ele pode ser programado de uma diversidade de formas e com uma diversidade de propósitos. De uma maneira bastante simples, como estender um compilador? Como você inclui lógica nele? Basicamente, inclua a lógica no código do compilador e compile esse compilador. Logo depois de compilar o compilador, o padrão novo que você codificou, a lógica nova que você codificou, está internalizada ao programa. Isso é uma etapa que o Thompson se refere no escrito dele como etapa de aprendizado do ataque. O ataque aprende uma nova lógica, um novo padrão e passa a aplicar aquilo dali para frente. A última etapa para você proceder um ataque Trust in Trust é reconhecimento de padrões em código. O padrão precisa reconhecer quando problemas específicos são compilados. Então, o programa, o compilador, agora ele não vai mais simplesmente processar linhas, processar trechos de código. Ele tem como finalidade atribuir aquele código a algum programa específico. Então, para que isso? Para você reconhecer algum programa-alvo que você esteja querendo mirar por algum propósito e executar alguma lógica específica. No caso do ataque Trust in Trust, alguma lógica que altera o resultado final da compilação. Para o ataque Trust in Trust, tem um padrão específico que é um padrão mirado sobre o próprio compilador. Esse é o padrão importante que diferencia o ataque Trust in Trust de um ataque qualquer, via compilador. Tem um padrão mirado sobre o próprio compilador. E mais importante ainda, a lógica que é ativada quando o compilador é reconhecido é uma lógica que executa um NALSE, um daqueles programas autorreplicáveis. Então, tendo por base essas ideias do ataque Trust in Trust, cabe então examinar alguma forma de aplicação. Durante a realização do meu trabalho, eu considerei algumas bibliotecas criptográficas, que era a minha ideia de aplicação do ataque, eu queria aplicar sobre alguma biblioteca criptográfica, e surgiu A ideia do OpenSSL devido a um caso bastante curioso que aconteceu em 2006, que é bastante conhecido, que é o caso que eu me refiro no meu trabalho como caso Debian OpenSSL. Aqui eu vou explorar um pouco da biblioteca OpenSSL em si, de modo a estabelecer alguns conceitos que vão ser necessários para o entendimento da minha prova de conceito. Então, o que é o OpenSSL? Basicamente, é uma biblioteca criptográfica de propósito geral. Ela codifica padrões de... Ela apresenta os padrões criptográficos do TLS e SSL, mas também pode ser usada como uma biblioteca criptográfica de propósito geral. Como uma biblioteca criptográfica que pode ser usada e aplicada para uso geral, ela provê também um gerador pseudo-aleatório padrão. Esse gerador pseudo-aleatório padrão é bastante engenhoso e ele apresenta uma funcionalidade que se assemelha a um FSR. Aí eu me refiro a esse gerador como um FSR de saída variável. Na literatura que eu encontrei, o FSR geralmente é tido como... Como posso dizer? Sai um bit e aí um conjunto de bits específicos dele é usado para poder retroalimentar um único bit. Na literatura, geralmente é referido dessa forma, um FSR, pelo que eu encontrei. Aí por isso que eu me refiro a ele como FSR de saída padrão. Não sai um único bit dele, sai um conjunto de bytes, mais precisamente. E outra coisa importante do FSR é que ele é baseado em funções de hash. Então ele tem um suporte de funções de hash. Ele usa os predicados dessas funções, funções de hash criptográfico, para poder dar algum tipo de robustez ao gerador pseudo-aleatório. Aqui eu coloquei basicamente as peças dele, de uma maneira bem... para dar a ideia do FSR, né? Aqui o mais importante de se estabelecer é o estado dele, como um gerador ele possui um estado. E atentar também para a função mdupdate. Essa função é que faz atualização de hashes dentro do gerador. E outra coisa são as implementações que eu chamo de SSL e AY. Não sei se o pessoal chama de... Tem gente que se refere como SSL e AY. Vou chamar de SSL e AY. Essas funções... que são as responsáveis por prover o acesso ao gerador. E a função, mais especificamente a função SSL, é a y.randbytes, é responsável por prover a funcionalidade de feedback ao estado do gerador. Então, ao mesmo tempo que ela gera bytes, ela também faz uso desses bytes para poder prover fazer uma atualização do estado do gerador. Eu acho que é importante se atentar aí, são as implementações, o mdupdate e o state. O mdupdate eu dou uma explorada melhor nele aqui. Basicamente, o mdupdate, ele usa um buffer, e com base nesse buffer, ele faz a atualização de um message digest contido dentro dessa estrutura chamada hash context. Então, com base nesse buffer, ele atualiza o digest que está contido dentro desse hash context. Qual a forma que ele vai atualizar esse digest depende da função de hash que está sendo usada. Então, eu não adentrei muito nos detalhes de como que é o funcionamento, porque varia de função de hash para função de hash. Como funciona, então, o gerador, de uma maneira simplificada? Como todo gerador, ele precisa de uma semente inicial ser aplicada a ele. A inicialização dele se dá com essa função randpoll. A função randpoll, basicamente, usa dispositivos de entropia do sistema. Geralmente, na forma do /dev/random, ou do /dev/random também. Pode ser também algum, como por exemplo o EGD, o Entropy Gathering Daemon, para quando não tem dispositivos de entropia disponíveis no sistema que está sendo utilizado. E como que é feita a manipulação desse gerador? Pelas implementações SSL e AY. Só que as mais importantes, que são as que provêm aquela funcionalidade mais ligada ao cerne do gerador, são randAdd e randBytes. Função randAdd, para adição de bytes de entropia. Inclusive, ela é acessada por randPoll. RandBytes é a função de geração de bytes de entropia. Ela é responsável por gerar bytes de entropia e provê-los para quem chamou, para quem invocou a função. Basicamente, como funciona randAdd, a SSL e a y.randAdd? Ela atualiza o hash com alguns valores internos. Depois, ela atualiza o hash com o conteúdo de um buffer de entrada que é fornecido para ela. Esse buffer é que contém os bytes dotados de entropia que vão ser aplicados ao gerador. Eu uso aqui esse termo entropia sem pretensão de nenhuma adequação com a teoria do Shannon, de adequação estrita à teoria do Shannon. É mais a forma como como a imprevisibilidade é referida em discussões na internet e por aí. Depois de atualizar o hash com o conteúdo desse buffer, ele gera um valor de hash final, e esse valor de hash final é usado para atualizar o estado do gerador. Ali eu coloco a linha específica que é responsável pela adição do buffer no hash. Aquele M é o contexto de hash que está sendo atualizado. E aqui, rand bytes. Rand bytes funciona praticamente da mesma forma. Só que a finalidade dele é gerar números que vão ser retirados do gerador. Mas, inicialmente, ele atualiza o hash com o valor do bit. Aqui já fica meio visível uma certa desorganização do código. Porque que tem código ali que adiciona entropia no gerador na função de geração de bytes. De qualquer forma, está ali. Atualiza o hash com o valor do bit inicialmente. Depois, atualiza o hash com valores internos, de uma forma semelhante ao que acontecia com o randadd. Depois, atualiza hash com o conteúdo do buffer de saída. Então, novamente, ele fez uma atualização do hash. Aqui, atualiza hash com o conteúdo do buffer de entrada. Ali, ele atualiza o hash com o conteúdo do buffer de saída, antes de preencher esse buffer com os bytes que vão sair. Então, esse uso geralmente se dá com variáveis que não estão inicializadas. Então ele vai ler variáveis que não estão inicializadas. E o hash final, o que que acontece? Metade desse hash ele vai utilizar para atualizar o estado interno, e a outra metade vai ser colocada no buffer de saída. Ele procede dessa forma em iterações. Ali está a função específica responsável pela adição do buffer no hash. A linha específica. Aí é importante notar que tem uma diretiva de pré-compilação ali que possibilita exatamente a retirada dessa linha de código. Então é importante notar isso. O gerador pseudo-aleatório da OpenCCL faz uso, um acesso para leitura, de regiões não iniciadas de memória. Qual a motivação para isso, segundo os desenvolvedores? Aumento de entropia e desvio entre sistemas. Então é uma finalidade para tentar pegar a entropia de onde puder. Aqui no caso do uso de regiões de memória não iniciadas, tentando pegar a entropia que pode estar ali no sistema, de alguma fonte que seja. Um problema que isso causa é que isso dificulta bastante o entendimento do código. Tem ali linhas de código que você não entende direito qual a motivação. Depois você vai ver o cara querer adicionar a entropia por algum motivo. Mais que isso, dificulta o uso de ferramentas como o Valgrind. Valgrind é uma ferramenta de depuração de código, que é tradicionalmente usada por muita gente. Então, principalmente esse terceiro fato, dificuldade de uso de ferramentas como o Valgrind, foi o que motivou o caso Debian OpenCCL. Qual o contexto que então se delineava? Debian tem uma prática de modificação própria de pacotes. A distribuição, o projeto Debian, gosta de modificar os pacotes para melhorar a compatibilidade com o próprio sistema deles. E por outros motivos, correção de bugs, tudo isso não foge à prática da programação em software livre de código aberto. A OpenCCL, ainda parte do contexto, adicionando ao contexto, a OpenCCL faz uso de regiões de memória não inicializadas. Mais que isso, Valgrind, ferramenta de auxílio à programação muito empregada por programadores, e que é praticamente impossível de ser usada junto ao OpenCCL. Então, o que acontece com o Valgrind aplicado a código que faz uso da OpenCCL, ou que, ainda que seja como dependência, dá problema. E o que é que acontece com o Debian quando encontra um problema? Procede a uma modificação própria. Aí, o que é que aconteceu? O mantenedor do pacote Debian, ele propôs uma solução. Simplesmente, comentar todas as atualizações de hash, que são feitas via MDUpdate, que façam uso aqui significando acesso para leitura, de regiões não iniciadas de memória. Comentar ali está no sentido de excluir, transformar em comentário. Antes de proceder com essa solução, com essa dita solução, ele buscou ajuda na lista de mensagens dos desenvolvedores da OpenCCL. E tendo buscado essa ajuda, recebeu o aval de desenvolvedores, inclusive, de que ele poderia proceder com a mudança dele, que não haveria prejuízos à entropia do gerador. Aí ele identificou uma primeira correção, aquela em SSL, é a YRandBytes, que eu mostrei ali atrás. Exatamente. Olha acho que foi o processo lógico que ele deve ter seguido. Ali, ele fala exatamente do PewDiePie. O PewDiePie reclama dessa linha. O PewDiePie é um primo comercial do Valgrind. A funcionalidade dos dois é a mesma. Não diria funcionalidade, é finalidade, é auxílio à depuração de código. E ainda tem a diretiva de compilação que corrobora a hipótese dele. Isso pode ser retirado via diretiva de compilação. Então eu posso retirar essa linha, sem problemas. A segunda correção que ele identificou foi aquela em SSL, a YGrandHead, que se vocês perceberem, em código é idêntica. Em contexto é bastante semelhante, mas em finalidade é absolutamente distinta. Essa é a linha responsável por adição de entropia ao gerador. Ao comentar essa linha, ele simplesmente acabou com qualquer fonte de entropia, não diria com qualquer fonte, acabou com a principal fonte de entropia do gerador. Ainda existem outras variáveis, como eu mostrei aqui atrás, atualização de hash com valores internos, que dependem do fluxo de execução do gerador. Então tem alguma diferença aí. Dependendo do fluxo que ele está seguindo, pode variar um pouco. Mas aqui, ele tirou simplesmente a fonte principal de entropia do gerador. Quais os resultados? A única fonte de entropia mesmo que ficou no gerador, PID. Como PID, 32.768 chaves tornaram-se geráveis. Por quê? Porque o Linux provê por padrão 32.768 valores de PID, sendo que o root, o processo raiz mesmo, ocupa já o valor zero. Quando chega no 32.768, ele modula para o zero de novo e vai verificando quais são os PIDs que estão disponíveis para poder alocar novos processos. Mas com essa mexida, tornaram-se apenas geráveis 32.768 chaves. E o outro problema, correção do gerador não corrige o problema. Por quê? Porque chaves vulneráveis estão espalhadas por aí. Qualquer pessoa que faça uso dessas chaves está tornando tanto o seu tráfego, que ele julga estar encriptado ou cifrado, tanto esse tráfego que ele julga estar cifrado vai estar vulnerável, quanto próprios sistemas também estão vulnerabilizados. Porque alguns sistemas, como o próprio SSH faz uso, utilizam chaves RSA para autenticação de pessoas, de usuários em sistemas. Então vulnerabiliza inclusive sistemas. E aqui uma reflexão de quem afinal foi a culpa. Quem fez isso? Tem uma série de situações que se mostraram ali presentes. Primeiro, a documentação da OpenSSL é extremamente fraca. O código dela, mais especificamente do gerador pseudo-aleatório padrão, é consideravelmente complexo e além de complexo é mal comentado. Mais que isso, o mantenedor buscou auxílio dos desenvolvedores e recebeu informações erradas. Mas também esse mantenedor, ou do Debian, do pacote OpenSSL, fez todas as modificações dele com base em uma simples discussão de e-mail, discussão rápida de e-mail. As respostas dos mantenedores são basicamente de 3 linhas, 2 linhas. Ele tomou isso como base para poder proceder a essa modificação, e não só procedeu a modificação, como a fez sem informar ninguém. Informou o projeto, mas não informou de volta os desenvolvedores que dominavam o código. Então, fez o processo, fez a modificação e não informou ninguém. Então, o que aconteceu não foi bem uma falha de inteligência, como muita gente diz por aí, muitas pessoas julgam. Foi mais uma falha de processo. Em pontos cruciais, ambos os projetos, tanto o Debian quanto o OpenSSL, intercambiaram falhas. Em pontos bastante específicos, nos quais não poderiam haver. Todas elas se combinaram e culminaram nesse... Não sei nem como definir. Uma vulnerabilidade, pessoas já definiram como lindo.
Se chamou no seu documento de desastre.
Desastre? Nesse desastre. Ainda cabe esse questionamento. Para que o uso de regiões de memória não inicializadas? A hipótese do mantenedor é porque isso aumenta a entropia do gerador pseudo-aleatório. Mas tem que se ter em mente também que há uma probabilidade considerável de alocação prévia daquela região não inicializada ter se originado de texto ou de código executável. Texto, sabidamente, não tem uma distribuição uniforme. Aqui um estudo de opcodes mostra também que também o código executável tem uma distribuição longe de ser aleatória. Então, há de se questionar o uso de memória não inicializada, a leitura de memória não inicializada, para poder adicionar entropia ao gerador. Então, tendo isso por base, dá para a gente montar uma prova de conceito. Quais as bases para a gente montar essa prova de conceito? São duas observações que você acaba depreendendo com o uso da OpenSSL e fazendo alguns testes. Primeiro, as ferramentas de detecção são extremamente fracas. Elas são baseadas em listas geradas, listas negras, que simplesmente esgotaram o espaço de chaves já reduzido pela mexida do mantenedor dela. E qualquer não diria qualquer modificação, mas modificações bastante simples em código fazem com que esse espaço de chaves geráveis seja deslocado para uma região que não é analisada pelas ferramentas de detecção disponíveis. Então, tomando isso por base, basta que a gente estabeleça três objetivos. Primeiro, reconstruir a vulnerabilidade Debian OpenSSL original. Depois, deslocar esse espaço de chaves, que mexidas simples são capazes de fazer, e codificar esse ataque na forma de um ataque trust-to-trust. Aqui algumas decisões de projeto. Eu decidi cruzar o GCC 1.8.1 devido ao seu amplo emprego, e o OpenSSL por motivos óbvios, nas versões mais recentes, para não ter tipos de comentários de outrem, não sei quem, de que isso só funciona devido a ser uma versão não atualizada, uma versão antiga. São as versões mais recentes. Decidi também por localizar o ataque no pré-processador. Isso facilita tanto a execução do ataque, porque eu posso mexer em código de alto nível, quanto a visualização, porque eu posso mostrar o funcionamento do código sem precisar ficar fazendo recompilações. E decidi por dividir as cargas, que eu defini, é um termo que eu uso no meu trabalho, cargas e gatilhos. Carga é a lógica que é executada quando um gatilho específico, quando um gatilho específico é ativado, e o gatilho em si é a verificação de um padrão em código. Eu dividi essas cargas de suporte, eu dividi as cargas em cargas de suporte e cargas principais. A motivação para isso é um ajuste fino do ataque. Serve para eu poder estabelecer dentro do meu programa qual o contexto de código que eu estou verificando naquele momento. E com isso eu posso ter um maior controle de qual função que eu estou processando, em que posição do código que eu estou. Cargas e gatilhos, basicamente, podem ser divididos tanto em suporte quanto em principais. Suporte fazem verificações adicionais, simplesmente para essa finalidade de ajuste fino. E podem ser procedidos tantas verificações adicionais quanto se queira. E as principais são as que, de fato, procedem com modificações no código. Podem ser tanto de supressão, quando a finalidade é remover uma linha do código sendo compilado, substituição, quando a finalidade é alterar uma linha por uma outra, com uma funcionalidade diferente, quanto inclusão, quando você identifica um padrão e quer adicionar código a partir dele. Então, o primeiro objetivo, reconstrução da vulnerabilidade original. Bastante simples. Basta proceder com supressões nas duas linhas que originaram a vulnerabilidade, que deram origem à vulnerabilidade original, que são aquelas que eu mostro bem ali. A primeira em rand add e a segunda em rand bytes, nas implementações SSL e AY. Então, bastante simples, duas supressões. Como proceder com o deslocamento do espaço de chaves gerados? Tem uma maneira simples, que foi a que eu observei inicialmente, com a ajuda da SSH, que é basicamente a alteração do expoente público. Só que isso, esse conceito de expoente público ali na mexida que eu iria proceder, é uma função que serve unicamente ao propósito de geração de chaves RSA. Então minha prova de conceito ia ficar restrita a chaves RSA. E mais que isso, se eu mexesse simplesmente no expoente, para outras chaves geradas, de outras cifras, seria perceptível. Porque o ataque, a modificação do expoente público, iria se aplicar apenas a RSA. E mais do que isso, a modificação do expoente público, o expoente público ele é público, ele tem que ser distribuído. Então, se o expoente público for alterado, essa alteração fica patente. Dá para ver claramente. Então, há uma solução melhor. Incluir um outro valor junto àquela atualização de PID. Fica mais oculto, porque a inclusão não altera o funcionamento das chaves, ao contrário do que aconteceria ali. Então, bastaria adicionar algum número. Eu me decidi pela razão áurea, mais precisamente os 10 primeiros dígitos dele em uma representação no número inteiro. E como codificá-lo na forma de trust in trust? Basta modificar o nonce para que ele seja agora replicável em memória, porque uma replicação simples para a tela não auxilia o compilador não teria acesso àquele código. Então eu modifico o nonce para replicar em memória. Após isso, eu codifico no próprio código-fonte do GCC o meu ataque original. Essa versão do GCC eu dei o nome de prime, é só um epíteto mesmo para poder diferenciar as versões. Depois dessa codificação original e compilação, a lógica fica internalizada. Com isso, isso dado que a lógica de fato se encontra correta, os compiladores subsequentes são também afetados. Que eu chamei também, eu dei o epíteto de spawns a esses compiladores originados a partir do original, a partir do prime. Então, o que a gente pode concluir? Ataques Trust and Trust são ferramentas consideravelmente poderosas e com alguns predicados que podem ser bastante úteis a alguém. Eles têm longo alcance, porque eles viabilizam ataques em uma ampla estrutura de sistemas computacionais. São difíceis de detectar, porque não importa quão cuidadosamente você perscrute o código, a vulnerabilidade não está ali. A vulnerabilidade é incluída em tempo de compilação. E a codificação é relativamente simples. O código, meu código tem aproximadamente 200 linhas, 300 linhas, isso considerando o stream de suporte, que é consideravelmente grande. Então, o que se pode depreender disso? É importante ter bastante cuidado com o software que você obtém de terceiros, porque você não sabe qual que é a intenção desses terceiros, nem que tipo de mexida eles procederam no código que estão distribuindo. Se esse código, então, for restrito, torna-se mais perigoso ainda, porque as modificações se tornam mais simples de serem procedidas. Porque o próprio ofuscamento do modelo restrito de desenvolvimento possibilita ataques mais simples. Não precisa necessariamente um trust in trust. Então, é importante também ter cuidado com os próprios fornecedores de software. Quem são, quais suas intenções e o que eles podem estar colocando ali de adição no software que você está pegando. Então era isso que eu queria expor. E agora, com relação a código, eu preferi adotar uma postura de Responsible Disclosure, que eu segui durante todo o meu trabalho, durante inclusive a exposição dele no meu documento. Mas aqui, especificamente no contexto dessa apresentação, eu estou me dispondo a uma postura de Full Disclosure sob solicitação. Caso alguém me solicite algum tipo de verificação no código que eu construí ou na funcionalidade dele, é sobre solicitação. Alguma pergunta com relação à apresentação?
A gente pode... Acho que é legal colocar, só para a gente ver o código. Só para complementar.